Fala, galera! Boa noite. É um prazer enorme estar iniciando mais um episódio do nosso PodGap, o podcast da saúde. Hoje teremos o prazer enorme de receber aqui o doutor Carlos Fontes, com o qual tive a oportunidade de trabalhar junto durante 2 anos da minha vida. A gente tem um contato aí praticamente diário, né, no Clube de Regatas Vasco da Gama. O doutor Carlos Fontes, ele é ortopedista, ele é médico do esporte, é mestre em ciências do aparelho músculo-esquelético e trabalhou no Vasco da Gama, no futebol profissional. Doc, dê suas boas-vindas para o nosso público. Se quiser se apresentando, contando um pouquinho da tua história na medicina, né? Como é que você chegou no futebol, por que do futebol, enfim. Dá um norte para a rapaziada aí em relação à tua carreira.
Boa noite, Alex. Trindade, grande amigo, mais um amigo que o futebol me deu. É um imenso prazer estar participando aqui do PodGap. Agradeço o convite, é uma satisfação muito grande. Como você já disse, nós trabalhamos juntos no Vasco, né? Sou médico, formado pela Faculdade de Medicina Souza Marques. Fiz a residência no, na Marinha do Brasil, pós-graduação em medicina esportiva e mestrado em ciências do aparelho músculo-esquelético no INSS. O interessante é que eu sempre gosto de falar, né, quando a gente fala de como que você entrou no futebol, como você entrou no esporte, eu tenho a impressão de que todo médico que entra nessa área, na verdade, foi em algum momento da vida algum atleta frustrado, né, que não teve sucesso no esporte, mas que ama o esporte e procurou adequar a sua carreira à prática esportiva de alguma forma, né? Tentou trabalhar profissionalmente no futebol ou em qualquer outro esporte que fosse do gosto do atleta. Sempre fui, e acredito que como a maioria da população brasileira, sempre fui fã, sou fã do futebol, é o meu esporte número um, né? Acompanho não só o futebol carioca, como o futebol brasileiro e futebol internacional. Comecei a minha trajetória no futebol ainda acadêmico, né? Não tinha me formado, fiz o estágio, né, como acadêmico no Vasco da Gama, na época da gestão do Dr. Eurico Miranda. Eu ainda estava no quinto ano da faculdade, se não me engano. Fiz esse trajeto depois de formado, recebi um novo convite para retornar ao Vasco no futebol da base. Trabalhei no futebol de base também, no Vasco da Gama, e recentemente um terceiro convite no futebol profissional. Então é uma satisfação enorme, né? Trabalhar no esporte, trabalhar com atleta de alto rendimento, definitivamente é uma vida muito diferente da vida que um médico leva, seja no seu consultório, seja no, na rede hospitalar pública ou privada. É uma outra realidade e uma realidade muito gostosa de se vivenciar, né?
A gente teve a oportunidade de trabalhar junto, né, Doc? Cabe destacar que o Doc é totalmente alinhado a esse novo paradigma, né, do departamento de saúde e performance, né, o que mudou muito, né, essa relação, né, da medicina, né, porque a gente agora começa a trabalhar em decisão tomada por vários profissionais relacionados com a saúde, enfim. E o Doc sempre foi muito aberto a esse ao diálogo, né? Então, muito fácil de trabalhar com o Doc. E foi uma oportunidade ímpar que eu tive de aprender, né? Agora, trabalhar com esporte de alto rendimento e principalmente, né, o futebol pelo investimento, né, Doc? É um desafio muito grande, né? Então, a gente tem aí, por um lado, né, a questão da saúde do atleta, mas por outro lado a questão do desempenho, né, da necessidade de performance, né, porque o clube ele se alimenta de vitórias, né, de pontos, né. Então a gente vive aí às vezes ali no fio da balança, até para tomar decisão é algo um pouco complicado, né. Em relação a essa tomada de decisão, isso envolve, né, dificuldades, né, imensas, né? Como é que é isso no dia a dia do médico do esporte?
Então, Alex, você falou de forma brilhante, né? Quando a gente pensa, né, num paciente habitual, a gente pensa numa pessoa. Às vezes é uma pessoa que trabalha, às vezes é uma pessoa que é aposentada, ou às vezes é apenas um adolescente que estuda. E quando a gente transfere esse paciente para o cenário do futebol, a gente tem que entender que ele, além de ser humano, ele também é um produto. Ele é um produto do clube, ele é um investimento, né? Um investimento alto, caro e que precisa dar o retorno. Então, a gente ali está trabalhando com uma pessoa e, ao mesmo tempo, um produto, o que é uma relação muito complicada da gente poder conciliar. Porque, ao mesmo tempo que nós temos que tratar aquela pessoa, nós temos que entender que nós precisamos que essa pessoa esteja bem o mais breve possível. E, obviamente, quando a gente fala de atleta de alta performance, o próprio nome diz, ele tem que estar apto a desenvolver a sua melhor performance. Não adianta nós retornarmos com o atleta para a prática meia bomba, digamos assim. Então, isso é sempre uma relação muito complicada. Primeiro, porque nós não só tratamos da parte fisiológica, né, da parte orgânica, também existe a parte psicológica, existe a questão nutricional, existe uma série de variáveis que, obviamente, um profissional só não consegue dar conta, suprir. É totalmente inviável que um médico tenha a capacidade de conseguir conduzir todas essas questões. Daí a necessidade de uma equipe, né? Hoje em dia, falando da transdisciplinaridade, eu acho até que é um conceito muito interessante, muito válido, embora ele, em alguns lugares, seja mais teórico do que prático. Mas eu acho que é isso. É você conseguir transitar em todas as áreas, né, da saúde, seja ela a educação física, a fisioterapia, a medicina, a psicologia, a nutrição, de maneira que você consiga, juntamente com todos os integrantes dessas áreas, desenvolver um protocolo ou desenvolver um caminho, um norte que possibilite que esse atleta consiga retornar em alto rendimento da forma mais breve possível, sem prejuízos, tanto para o atleta quanto para o clube, né, que investiu nele. Então, realmente, trabalhar no esporte de alto rendimento é um grande desafio. Não é algo fácil, mas que é bastante prazeroso também, né? Obviamente, a gente tem nossos probleminhas ali, digamos, né? Nossa dor de cabeça, mas quando a equipe ela é bem coesa, né? Bem engajada, tem aquela sintonia, né, que a gente conhece, né? O trabalho ele é sempre muito bem desenvolvido. Apesar até de algumas questões de estruturais, né, ou seja, de recurso material, né, às vezes o recurso humano consegue suprir algumas carências nesse aspecto.
É verdade. A questão do entrosamento da equipe, né, que faz parte aí da comissão técnica, enfim, ela é fundamental, né? E diferentes fatores, né, eles acabam interferindo, né, na questão do surgimento da lesão, né, diferentes congestionamento de calendário, enfim, a gente sabe várias carência de elenco, né? Necessidade do treinador improvisar jogador, né, Doc? Isso aí a gente até conversou uma vez e eu aprendi contigo, né? Te confesso que eu aprendi, você me chamou a atenção com um ponto, e até gostaria que você tocasse nele. Eu não me lembro qual foi o jogador, né, mas um jogador assim, jogou improvisado, né, totalmente fora de posição. Era um volante, e esse volante ele jogou fora de posição. E aí, isso fere totalmente a especificidade do treinamento, porque se ele muda de posição, as demandas são outras, né? As distâncias percorridas em alta velocidade são outras, enfim. E ali o cara se machucou, né? E eu, honestamente, não tinha parado para pensar no quanto é a improvisação de um jogador, ela pode aproximar esse rapaz, esse atleta de uma lesão. Você está lembrado dessa conversa, Doc?
Tô sim, tô lembrado. É porque, assim, o pessoal que acompanha o futebol, né, ele não tem muito conhecimento desses detalhes. Eles acham que o jogador de futebol, ele vai treinar igual, mesma carga, mesma intensidade, mesmo volume, independente da posição que ele vai jogar. E a gente sabe que não é isso, não é assim que funciona, né? A gente sabe que existem atletas que dependem mais da força, existem atletas que dependem mais da sua resistência, existem atletas que vão correr muito mais do que outros, e isso são detalhes que a gente caracteriza aí como fatores mais extrínsecos, né? Ainda tem as questões dos fatores intrínsecos, você tem que conhecer bem o seu atleta. Você tem que saber se é um atleta jovem, se é um atleta velho, se é um atleta que tem histórico de lesão, se não tem histórico de lesão, se tem histórico de cirurgia, se não tem histórico de cirurgia, tudo isso ele vai interferir na questão do rendimento. E quando você tem um atleta que, por exemplo, é um volante e sempre treinou em posição como um volante, você resolver pegá-lo numa necessidade que pode acontecer, obviamente, e adaptá-lo a uma outra posição na qual ele não foi treinado para isso, né? Por exemplo, você vai jogar de lateral. São valências totalmente diferentes, né? Isso eu também aprendi muito com a nossa equipe da fisiologia, né? Nosso querido coordenador científico lá, Marcelo. Isso aí é aquilo que a gente fala da transdisciplinaridade, né? A gente tem, transitando, né, por outros setores, obviamente, sem a menor intenção de interferir em decisões, mas tendo conhecimento do que está sendo passado, para que todos tenham uma ideia mais homogênea. E obviamente, a gente percebe que isso não funciona assim. Aquele atleta tem que ter um mínimo de condicionamento e treinamento para exercer essa função em outra posição. O que é muito comum, né? A gente fala aí nas esquinas, nas ruas, ah, o fulano já jogou de lateral, ah, o fulano já jogou de volante. As coisas não são bem assim, né? A gente tem que ter muito cuidado quando fala argumentos desse nível, porque esporte de alto rendimento agora, em 2021, é bem diferente de como era em 1970, 1960. Então, até a exigência do esporte era muito menor, né? Então não é hoje, não é assim que funciona. Inclusive, às vezes até o próprio atleta que joga naquela posição, e às vezes ele é sempre reserva, e subitamente num jogo ele tem que se tornar titular, ele pode se lesionar, porque a carga aplicada num atleta que é titular é diferente da carga aplicada em um atleta que é reserva, né? O nível de treinamento é diferente. Então, são condicionamentos que às vezes passa desapercebido, né? Às vezes é uma necessidade momentânea que pode acarretar com uma lesão que não estava dentro da nossa previsão, digamos assim.
E o futebol realmente ele mudou muito. Olha, eu não vou nem da década de 70, não. De 80, no, de 90 para cá, o futebol ele mudou muito, né? E olha, nos últimos 5 anos, né, mudou a dimensão do campo, né? E no, nos últimos 5 anos aí, com os clubes cada vez marcando mais pressão alta, né? E a questão da recuperação pós-perda, né, que hoje se fala muito, né, em retomar a bola o mais rápido possível e o mais longe do seu gol possível, né, isso acaba aumentando e muito a intensidade com que esse jogo, né, ele é jogado, vamos colocar dessa forma, e acaba, uma intensidade mais alta, acaba de fato, aproximando mais esse atleta de uma lesão, né? E a gente viveu aí em paralelo um momento muito difícil também, né, do Covid, né, que aumentou aí o congestionamento de calendário, um calendário totalmente congestionado, e essas coisas vão se somando aí e aproximando o sujeito de uma lesão, né? A gente fala aí em prevenção, né, e vários cuidados a gente teve uma equipe aí de sucesso no nosso primeiro campeonato, foi 2019, a gente ficou aí, que lugar mesmo? Segundo, terceiro, com menor quantidade de lesão. Foi o Vasco, foi um time que teve É um bom segundo lugar, não foi? É um segundo time com menor número de lesão. É um resultado extremamente relevante, considerando até as condições do clube, que a gente sabe que não eram as ideais em termos de equipamento, né, de logística, né? Isso você bem colocou aí. Muitas vezes a força do grupo ela faz com que os resultados apareçam e se sobreponham, né, a uma questão, né, tecnológica, né? Então a gente tinha dificuldade de equipamento, dificuldade para coletar dados, né? Era um dado extremamente importante, né? Os dados eram, né? E mesmo assim a gente conseguiu uma boa performance. Mas na tua fala, Doc, você fala assim em jogador na idade, né? Isso foi colocado logo no início da sua fala, né? A gente tem aí o jogador veterano, tem um jogador jovem, né? Em termos de saúde, né, de possibilidade de lesão, né, a gente vê fatores positivos e negativos relacionados com a idade, não é isso, Doc? Nem sempre, né, o veterano é aquele que está mais próximo da lesão, não é isso, Doc? A experiência ela conta muito, né?
Não, sem dúvida. Nós temos vários exemplos aí que estão jogando em alto nível, né? Atletas com na faixa etária acima de 35 anos, aí 36 anos, com abstenção de jogo muito baixa, né? Daí para exemplificar aí o Nenê, que está no Fluminense, jogador de seus 38 ou 40 anos,
Acho que é 40.
né? 40 anos, é um meio-campista, ou seja, é uma área de que necessita de um volume de jogo intenso. Obviamente, a gente não vai cobrar que um atleta desse nível jogue 90 minutos. Mas qual foi a última lesão que ele fez? A gente nem sabe, né? Já tem muito tempo. Então, eu acho que tudo tem a ver com o quanto o atleta pode se cuidar, né? Isso aí tem essa questão. Enquanto o atleta se preserva, a experiência, obviamente, conta muito. Como a gente já viu, tem atletas que vão saber o quanto eles têm que correr, o quanto eles têm que marcar, sem gastar energia de maneira desnecessária, né? Claro que, com histórico de lesão, a chance dele se relesionar passa a ser um pouco maior, né? Mas tendo esse equilíbrio, a chance disso acontecer passa também a diminuir. Então, e existem atletas, inclusive jovens, né, que apresentam lesões aí corriqueiras, né? Vamos ver, por exemplo, aí o Rodrigo Caio, do Flamengo. Ele tem uma prevalência aí de lesão significativa para a idade dele. Então, a gente não tem como também definir muito isso, mas, teoricamente, os atletas com mais idade têm uma propensão a se lesionar mais, não só pelo fator idade, mas pelos fatores extrínsecos que um organismo com mais idade também tem maior dificuldade de absorver, né? Campo, viagem, o adversário que ele vai enfrentar, se é uma equipe mais veloz, mais intensa, tudo isso vai contar, né, na dinâmica de jogo, né? Ou seja, pode interferir na performance do jogador também. Enfim, é aquilo, né? São muitas variáveis, muitas possibilidades, que é muito difícil da gente controlar e estudar com tranquilidade e com tempo para poder desenvolver o melhor plano de jogo, né? A gente tem jogo aí a cada 48 horas. Não dá tempo da gente assimilar isso tudo, né? Tem vezes que a equipe chega para jogar e vai fazer o reconhecimento do campo no dia que vai jogar. Enfim, são muitas variáveis com difícil controle para a gente poder prevenir lesão, né? A gente tem dados, mas nem sempre são eficientes o suficiente para que isso aconteça.
Na verdade, às vezes, até parando para pensar, o termo prevenir lesão, ele é até muito forte, né? Na verdade, a gente busca diminuir o risco, né? Prevenção muito complicada, é multifatorial, né? Você colocou até num outro ponto muito importante, né? Que diferencia o futebol da maioria dos outros esportes, que é o ambiente, né? Esse ambiente no futebol, ele muda porque o gramado, ele muda de lugar para lugar, né? Então, a gente pega aí gramado sintético, um outro gramado mais alto, né? E isso vai mudando sobre uma terra mais fofa, isso vai mudando a solicitação orgânica, né? O recrutamento de unidades produtoras, né? E vai acabar expondo esse sujeito mais ou menos, né? Dependendo daquilo que ele está habituado a treinar. Então, além das dificuldades, né, cotidianas, você ainda tem um fator ambiental aí que é muito importante, e o cara não tem nem tempo de adaptação, ele já chega para jogar, né? Então, por mais que a gente tente, né, controlar essa variável, ela é difícil controlar. Você falou do Rodrigo Caio, a gente estava conversando aqui, me lembrando aqui, e o atleta jovem, ele tem a grande desvantagem de não se conhecer, né? Então, o veterano, ele sente aquela dorzinha, ele já para, ele já diminui, né? Agora, o jovem, não. O jovem, muitas vezes, ele continua, e aí, com aquela dorzinha, ele não dá o devido importância, e aí acaba tendo uma lesão séria, né? Então, a exposição à dor, né? Isso, com o tempo, isso vai se tornando uma vantagem para o mais veterano. Concorda, Doc?
A gente tem que considerar a questão dessa transição, né, do atleta jovem que sai da base e vai para o futebol profissional, e na verdade existem ali muitas lacunas que não são preenchidas, né? Até o estilo de preparação física pode ser extremamente diferente quando você sai de um futebol júnior para um futebol profissional. Fora a questão psicológica, né? É um momento em que o atleta percorrer tantas etapas consegue chegar ao momento em que ele pode dizer, né, profissional de futebol, né? Isso também pode interferir, né? A maneira em que ele pode agir tem seu valor aí nessa hora. Então, realmente, num momento em que você tem um atleta mais velho, né, que já tem ali sua estrada no futebol profissional, seu conhecimento, já tem sua história, ele vai saber como se cuidar melhor do que um jovem de 18, 19 anos que está sendo promovido agora. Tem toda a expectativa, né, não só do próprio atleta, como familiar, a questão da possibilidade de um ganho financeiro maior. Essa transição, ela é fundamental que tem esse intercâmbio, essa troca de informação entre a equipe que geriu esse atleta durante a base e a equipe que está assumindo ele agora no futebol profissional. As informações têm que ser passadas da forma mais clara e completa, né, possível. Toda essa questão psicológica, nutricional, tem que ser novamente explanada ali para o atleta, né? Existem atletas que têm dificuldade nessas questões, sejam elas sociais, sejam elas alimentares, é aquilo. O futebol, ele também é uma profissão de muita privação. Se você quer ser bem sucedido, né, no futebol profissional, você tem que ter consciência de que você vai ter que se privar de muitos prazeres que de repente uma pessoa, vamos dizer assim, comum, né, como eu, você, a gente tem o direito. Então passa por isso tudo, né? De uma forma, às vezes, muito brusca. Então, isso também pode interferir nessa transição do jovem para o profissional. Depois que ele está lá, já fez essa passagem aí, essa transição, já adquiriu ali, digamos assim, uma bagagem, essa experiência vai tocar ali na questão de se proteger, né, de possíveis lesões, digamos assim.
Eu acho até esse registro, né, do histórico, né, do atleta, né, então estou considerando ele saindo da base, ele profissional, muitas vezes ele dentro do próprio clube ele é negligenciado, né, então o registro das lesões, né, os testes, enfim, então você acaba não criando, né, muitas vezes uma base de dados confiável, né? E quando você pensa em termos de futebol brasileiro como um todo, a gente imagina que isso só tende a aumentar, né? Dentro do próprio clube, muitas vezes acontece isso, né? A informação que vem, ela é carente. Você imagina, considerando os clubes do futebol brasileiro aí como um todo, né? Então, assim, só pensando aqui, lucubrando, né? Imagino que um bom pontapé inicial, né, dentro dessa questão da prevenção de lesão, seria a gente pensar em criar um sistema de registro único, né, um protocolo onde a gente de fato tivesse aí uma base de dados mais confiável do que aquela que a gente tem hoje em termos de registro de histórico de jogadores, né, Doc? Eu acho que isso iria ajudar bastante nessa transição da base para o profissional. O que você pensa sobre isso, Doc?
Essa interligação aí, ela é fundamental, né, entre o futebol de base e o futebol profissional. Obviamente, a gente tem que prestar atenção que existem categorias inferiores, né, como sub-15, sub-11, sub-13, que são atletas que estão ainda em fase de crescimento, né? Então, tem algumas peculiaridades que são interessantes de prestarmos mais atenção por questões de fase de crescimento ósseo, todo aquele desenvolvimento ainda do aparelho musculoesquelético que ainda vai acontecer. Mas eu acho que, sem dúvida, essa comunicação, até o sub-17, né? Nós já tivemos atletas que estavam no futebol profissional e eram jogadores titulares e tinham 17, 18 anos. Então, essas equipes, sim, deveriam ter uma comunicação mais estreita, um protocolo ou alguma questão que deixasse tudo bem alinhado para que essa passagem, digamos assim, né? Essa promoção possa ser feita de uma forma mais tranquila e mais segura, sem dúvida.
Agora, continuando dentro do assunto de lesão, né? No futebol, né, é comum, né, o surgimento de algumas lesões, né, características do esporte, né? Mas muito comum é a lesão do ligamento cruzado anterior, né? Terror, né? Temida lesão do ligamento cruzado anterior. Doc, o que você tem a falar disso e até mesmo, né, na questão do tratamento, né, qual é a carga mecânica que leva a isso no futebol, né, essa alta incidência de lesão de ligamento cruzado e a questão do tratamento, né, como é que é feito isso, a cirurgia, de onde é que sai, né, se eu precisar fazer um enxertozinho, de onde é que sai isso, enfim, conta um pouquinho para a gente aí, Doc, sobre o LCA.
Claro, maior prazer. Eu acho que você já deve ter ouvido essa história, pelo menos eu ouço às vezes, né, com certa frequência, atletas que romperam cruzado e ficam naquela dúvida, né, ah, devo operar, não devo operar, e sempre tem alguém que chega e resolve dar aquele famoso exemplo, ah, Carlos Alberto Torres, né, na Copa de 70, jogou sem cruzado e o Brasil foi campeão da Copa. Pô, legal. Aí foi em 70. Nós não estamos mais em 1970. Acabou essa história. Isso aí não procede, não cabe mais. O nível de exigência do futebol hoje não permite que um atleta de futebol profissional consiga performar com o ligamento cruzado anterior rompido, né? Sabemos, né, muito claro, as funções, né, do ligamento cruzado anterior. Ele é um estabilizador, ele interfere diretamente na questão de movimentos de pivotagem, rotacionais, que é uma essência do futebol. Então, hoje em dia, um atleta profissional de futebol em alto rendimento consegue jogar em alto rendimento com o ligamento cruzado anterior rompido. E hoje nós temos aí, obviamente, a indicação passa a ser cirúrgica em 100% dos casos, né? Exceto quando é um ligamento que foi rompido, mas que não tem grau de instabilidade, uma ruptura parcial sem instabilidade. Mas a partir do momento que a pessoa tem instabilidade, ela passa a ser cirúrgica. E aí nós temos realmente diversos enxertos para poder utilizar, né, na reconstrução, né, tendão patelar, flexores, tendão quadricipital, temos vários, banda iliotibial, tem vários, mas hoje em dia no futebol a gente tem a preferência ainda pelo uso do tendão patelar, né? É um enxerto que tem lá extremidades ósseas, vai dar uma melhor incorporação, né, no joelho, e é um enxerto robusto, né? Então, hoje em dia é o que tem sido colhido como principal opção, pelo menos é a minha principal opção quando a gente fala de jogador de futebol profissional. Realmente é uma lesão que afasta o atleta do campo por um período muito longo, né? Antigamente a gente afastava por 6 meses, 7 meses o atleta retornava, mas hoje a gente já vê que existem estudos que mostram que E esse período ainda é um período que permite uma possível lesão nesse enxerto, uma nova ruptura. Hoje a gente afasta esse atleta por um período mais longo. Ele, na verdade, ele completa todo o protocolo para retornar ao futebol em 9 meses. Após esses 9 meses, né, aqui o atleta vai voltar à prática esportiva com o mínimo de segurança possível, né? Então, hoje você já percebe que a gente já cerca uma série de questões, tendo em vista esse tipo de lesão, né? A reabilitação mais complexa, mais demorada. Existem percalços nesse meio tempo, né? A gente tem que sempre ter a questão do equilíbrio muscular, né? A musculatura agonista, antagonista, ela tem que estar equilibrada. A gente, nesse processo de recuperação de um pós-operatório de cruzado, a gente não desenvolveu uma lesão muscular. E aí afastar o atleta mais tempo. A questão proprioceptiva, né? O atleta ele tem que sentir confiança nesse joelho que foi operado. Senão, dali para frente, ele pode ter uma queda de rendimento significativa, não necessariamente pela questão cirúrgica, mas pela questão psicológica, né?
E realmente assim, é um período muito longo, né, Doc? A gente teve a oportunidade de conviver com alguns. É um período muito longo de afastamento e não é simples. Muitas vezes é o dia inteiro, o cara passa ali, né, seis meses, o dia inteiro dentro, né, do departamento médico, tratando, né, e sem entrar no campo, né, a maior parte desse tempo, né? Então, aquilo que ele gosta de fazer, ele fica fora, ele fica tratando. Não é uma carga emocional fácil, né? E, em paralelo a isso, a incerteza. Porque a gente, em termos de prognóstico, né, e o exame do LCA, muitas vezes ela vem com acessório, né, Doc? Às vezes não é só o LCA. É, e aí eu até te pedi para falar um pouco sobre isso, porque muitas vezes vem lesão de cartilagem e aí realmente o negócio fica mais complicado, né? Então, assim, o difícil prognóstico, né? Eu não sei, dentro da questão estatística aí, o que a gente tem em termos de retorno ao jogo e de performance, né? Após um retorno ao jogo, quanto esse atleta ele consegue performar, né? Quantos por cento voltam realmente a performar e a poder jogar com regularidade? Existe alguma estatística, alguma coisa aí do que ilumine isso?
Ah, então, Alex, foi como tu falou, né? Realmente vem alguns acessórios e esses acessórios nunca são bons, né? Quando vem no carro é muito bom, mas quando vem no atleta nunca é bom. É muito diferente, né? Você tratar uma lesão de cruzado anterior isolada, né? Só o cruzado. E tratar uma lesão de cruzado anterior associada a uma lesão de menisco, mais uma lesão de colateral medial, ou uma lesão de colateral lateral, e aí vem esse concorrer de lesões menisco-ligamentares aí. Olha, em termos estatísticos, é muito controverso na literatura, né? Até
Verdade.
porque nem sempre o protocolo de reabilitação ele é igual, né? E até a técnica cirúrgica também pode variar entre um cirurgião e outro. A própria estrutura de recuperação pode mudar, né? Às vezes a pessoa tem uma capacidade aí de associar técnicas como câmara hiperbárica, como ácido hialurônico, como plasma rico em plaquetas, claro que são assim, diversificando, né? Não que existam comprovações científicas de que usando isso tudo aí a gente vai ter uma melhora na recuperação. Realmente não dá para saber. Então a gente fica aí numa sinuca de bico, né? Em termos estatísticos. Não sei se tem muita relevância a gente saber isso aí. O fato é que são lesões sérias, quando associadas elas se tornam mais sérias ainda, e essa recuperação é bem complicada mesmo.
E então é o prognóstico, ele é difícil, né, Doc?
É, o prognóstico ele vai ter muitas variáveis, né? Vai ter muitas variáveis que a gente às vezes não consegue controlar. O tempo de lesão, lesões associadas, perfil do atleta, até a posição que o atleta joga no campo pode influenciar no seu recurso. O que acontece nesse pós-operatório, se o atleta ganhou muito peso, ou se o atleta começou a desenvolver um quadro de hipertrofia muscular significativa, a técnica utilizada na reconstrução. Nossa, é tanta coisa que é difícil de controlar que a gente. O que eu posso dizer é que muitos atletas têm um ligamento reconstruído e estão jogando aí. Né? Em algum grau de rendimento, mas estão jogando, se você fizer uma avaliação. Tem atletas aí que lesionaram um ligamento ainda adolescentes, né? 15 verdade. Anos, 16 anos de idade. E conseguiram chegar aí no futebol profissional, estão jogando. Claro que tem sempre aquele cuidado, aquela manutenção, né? Que a gente fala, né? Aquela fisioterapia de manutenção que é fundamental para ele continuar. Claro que quanto mais jovem, na minha opinião, pior, né? Porque é um joelho que vai sofrendo, é um joelho que já foi mexido, manipulado, e que vai ser submetido a atividades de impacto por um período mais longo, né? Uma carreira mais longa, né? É diferente você lesionar com 15 e lesionar com 26.
E fica aquela desconfiança, né, Doc? Ou será que esse cara vai...
Sem dúvida, né? O cara ainda não se profissionalizou, ele já tem um joelho lesionado. Tem clubes que quando pegam esse histórico, nem contratam.
Mas o mercado cai.
É um risco que é difícil de mensurar. Né? Mas o mercado está aí, tem atletas de todos os tipos, para todos os gostos, digamos assim.
Sim. E a mais frequente, Doc? Qual é a lesão mais frequente do futebol? Muscular.
Cara, eu te digo que, por incrível que pareça, a mais frequente é a entorse de tornozelo, mas a mais temida é a lesão muscular. Né? A mais temida, sem sombra de dúvida, é a lesão muscular, lesão da musculatura posterior da coxa. É disparado. São lesões que dificultam a previsibilidade, lesões que afastam o atleta, dependendo do seu grau, por um período longo, né? E que, infelizmente, a gente não tem como acelerar muito esse processo, né? Não tem como a gente fazer uma intervenção cirúrgica numa lesão muscular, né? Um estiramento grau 3, grau 2, a gente vai fazer, não tem o que fazer. Fisioterapia, com protocolos de fortalecimento, todas aquelas etapas que a gente já está cansado de fazer, e é o que atualmente a gente tem hoje. Existem exercícios aí que são muito indicados para, vamos botar essa palavra, prevenção, né? Apesar de, como você mesmo disse, é difícil da gente falar em prevenção, mas existem exercícios, né? E às vezes exercícios que não são muito bem recebidos pelos atletas, né?
É verdade.
O atleta ele tem consciência de que é uma lesão que é de um tratamento longo, é uma lesão chata, imprevisível, mas que apesar disso tudo, ele tem muita resistência em se adaptar aos exercícios de prevenção, digamos assim. O que é ruim, né? O que é ruim.
Sim.
Eles existem, é porque já é comprovado de que eles fazem algum efeito, né?
É assim, questão muito relacionada com paradigmas, né? Então, já foi formado dentro de um paradigma, né? Então, às vezes, o mais velho, então, pior ainda, e as inovações, elas vão aparecendo, as descobertas científicas elas vão aparecendo, a gente vai tentando levar para o campo, né? E muitas vezes encontra a resistência do próprio atleta, né? Então, e aí não adianta você dizer que está na literatura, porque ele vai dizer, eu nunca fiz isso, enfim. Então, a gente realmente passa por essa dificuldade, né? Então, e ainda mais quando você resolve colocar um treino de força na fadiga, né? Que é importante também dentro desse processo. Aí mesmo que a aplicação se torna mais difícil, né? E outros pontos também, né? A gente até mesmo na coleta de dados, a gente usa a relação IC, né, com IQ como um parâmetro, né, de risco, né? É importante, mas também a gente tem muito que evoluir, né? Se a gente parar para pensar aqui, essa relação, os isquios tibiais, né, eles são mais sobrecarregados do que o quadríceps, eles resistem menos à fadiga do que o quadríceps, e eu posso ter uma relação IQ, isso aí é uma hipótese, tá, Doc? Uma relação IQ boa, né? Mas fora da fadiga, eu vou lá, vou fazer o teste, tem uma relação IQ boa. Mas será que aos 30 minutos do segundo tempo eu consigo sustentar essa relação IQ daquela maneira que estava ali? Não sei. Então, muitas vezes o teste ele é utilizado, ele é válido, mas a gente tem que olhar aí, como a gente está sempre buscando aí quebra de paradigma, buscando o diferente, né, um ponto mais à frente, isso sempre passou na minha cabeça, até que ponto, né, isso aí ele é tão válido quando a fadiga vai se instalando, considerando que, né, o isquiotibial, ele é reconhecidamente um músculo que suporta menos a fadiga do que o quadríceps.
Não, sem dúvida. Assim, em relação a IQ, eu te digo que ela é muito boa no meu caso, quando eu quero operar uma pessoa normal, uma pessoa comum, um atleta, e tem que operar o ligamento. Eu uso essa avaliação, né, através de dinamômetro, para ter um parâmetro do momento em que eu posso começar a liberar essa pessoa, a aumentar a carga de fortalecimento, fazer o equilíbrio muscular. Quando a gente fala em atleta, difícil, né? É um rendimento muito acima do normal para uma pessoa comum. Quando a gente fala de 35 minutos de segundo tempo, praticamente os 15 minutos finais são os que maior índice de lesão muscular no atleta. Então, são os 15 minutos que ela fica ali meio que no campo sentado rezando, né? Que ninguém se machuque, que ninguém se lesione, porque você entra na zona de risco ali. E isso é todo jogo, né? Não é um jogo só. Complicado.
E, Doc, é algo que também incomoda, né, a gente que trabalha dentro desse ambiente da saúde no futebol, é a questão da relesão, né? Então, isso é muito ruim para a imagem de um departamento de saúde, de performance, né? O jogador voltar e fazer a relesão. E eu sempre escutei, que as lesões, vou usar um termo menos técnico, né, na panturrilha, nas toquinemes, elas têm maior possibilidade de lesão. Isso realmente acontece,
Olha,
ou não tem dado para isso?
o dado que eu tenho é que aquela musculatura e nariz com histórico de lesão, isso já é um fator de risco de uma nova lesão, né? Independente do grupamento muscular. Entendeu? A gente fala de panturrilha, é uma musculatura que é realmente ela tem uma grande demanda no futebol. Mas a posterior também tem uma grande demanda. Você já viu lá, trabalhando no Vasco, atletas que tiveram lesão posterior que relesionaram, mais de uma vez. E isso basicamente foi relacionado a carências, né? Pouca adesão ao processo de prevenção desses preventivos, aumento de carga, né? Aumento da frequência de jogos. A própria questão psicológica do atleta, a idade do atleta, tudo isso influenciou, no final das contas, numa relesão. Obviamente, relesão nunca é bom, né? Mas um dos grandes vilões disso aí também é a questão daquela cobrança, da exigência, né? Da necessidade indubitável daquele atleta voltar para aquele determinado jogo. E às vezes aquele protocolo não foi seguido, né? Do começo ao fim. Então, às vezes algumas carências nesse aspecto podem acontecer. Isso influencia no futebol profissional, a necessidade daquele atleta naquele determinado momento, naquele determinado jogo. Além daquelas questões que eu já falei anteriormente, né? Histórico, adesão, protocolo de prevenção, idade, fora os fatores físicos todos, né? Que a gente não tem capacidade, infelizmente, de analisar com tempo hábil de entregar um dossiê para a comissão técnica. Do tipo, olha, o campo lá nesse estádio que a gente vai jogar é assim. Os jogadores que vão jogar contra a nossa equipe têm determinado perfil. Esse aqui já tem histórico de lesão, pode ser que jogue, não. O tempo de viagem, isso tudo influencia, né? Uma coisa é você viajar 45 minutos de avião, outra coisa é você viajar 3 horas e meia de avião, mais 45 minutos de ônibus, e aí chegar de madrugada, não ter se alimentado bem no trajeto, não ter bebido, aí dorme de madrugada, tem que acordar cedo, às vezes perde-se até uma refeição para poder suprir esse déficit de sono, né? Ou seja, tudo isso acaba influenciando numa relevância, é fato.
A gente vê nitidamente, né, que o tripé da saúde é treinamento, recuperação, né, recuperação adequada, né, nutrição, alimentação e sono, né? Então, isso aí funciona para o desempenho e funciona também para recuperação de uma lesão, né, Doc? Então, e isso é o que tem que ser, em geral, perseguido. E hoje, Doc, como é que está a sua vida aí fora do futebol momentaneamente, né? A gente sabe que você está atendendo ortopedia, né? E aí, deixa eu te fazer uma pergunta, Doc. O atleta de final de semana, com certeza tem vários que aparecem lá lesionados, né? O peladeiro, o jogador de futebol de final de semana, o perfil de lesão é o mesmo do futebol profissional, Doc?
Bom, hoje em dia eu estou um pouco, agora me afastei do futebol, né? Ganhei um pouquinho de qualidade de vida, né? As pessoas que não sabem, o futebol ele te priva de muitas regalias, né? Digamos assim, né? Finais de semana, feriados. Às vezes você tem que se virar nos 30 para conseguir conciliar o futebol com seus outros obrigações profissionais, né? No meu caso, eu opero, eu tenho consultório, então existem momentos que você tem que dar um jeito de suprir ali. O futebol às vezes te demanda 72 horas ininterruptas, né? Um jogo fora de casa, se você tem que viajar, é mais ou menos isso, são 3, 4 dias que você tem que estar exclusivamente para o clube. Né, fora finais de semana, né, concentrações e tudo mais. Então, eu ganhei um pouquinho de qualidade de vida nesse aspecto. Eu, como médico do esporte, eu acabo não me. Eu não fico só cuidando do futebol. Eu tenho um atleta de remo, eu tenho atleta de futebol americano, eu tenho atleta de vôlei de praia. Então, sabe que eu atendo atletas em geral, né? Então, atualmente, o futebol me deu um pouquinho, teve um tempinho do futebol, mas continuo trabalhando nessa área aí, esses outros atletas e tudo mais. E continua sendo muito gratificante, né? O importante para o médico do esporte é trabalhar com esporte de alto rendimento. E aí, quanto à segunda pergunta, né, os atletas de finais de semana. Eu diria que atleta de final de semana, ele, às vezes, é muito parecido com um atleta profissional que é meio desleixado, né? É um cara que só vai jogar, quer suprir a sua necessidade da semana inteira em um dia, né? Meio que não sabe dosar muito o quanto ele pode usufruir, né? Tem uns atletas de final de semana que tem um peso, tem uns atletas de final de semana que não tem muita coordenação motora, então. As lesões basicamente são bem parecidas com as do futebol profissional, tomando as devidas proporções, né? Geralmente eu tenho lá um atleta de final de semana, digamos assim, que foi jogar um futebol no gramado sintético e travou o joelho, travou o pé no gramado, rompeu o cruzado. Tem aquele que não se controlou, estava animado, jogou 5, 6 partidas, saiu com mialgia, né? Tem de tudo. Mas são atletas que, em geral, né? A recuperação é menos exigente, né? E o tempo de recuperação pode ser mais equilibrado, né?
E, Doc, um paralelo aí, eu me lembro que alguns anos atrás, né, a medicina do esporte ela é relativamente recente, não é isso, Doc? O médico do futebol normalmente ele era um ortopedista, né? E hoje, né, a formação, a especialização em medicina do esporte ela vem crescendo muito. Eu vejo muitos, né, com essa especialização. E em termos de ganho, né? Você que é formado, você que tem a especialização tanto em ortopedia quanto em medicina do esporte, para trabalhar com futebol, qual foi o ganho efetivo que esse curso de especialização em medicina do esporte te deu, Doc?
Então, olha, eu vou te falar que você está totalmente correto aí nessa sua afirmação. A maioria dos médicos do futebol, eles têm uma formação em ortopedia, né? Porque realmente as lesões mais comuns no futebol são lesões do aparelho musculoesquelético. Mas a gente não pode descartar algumas outras ocorrências, né, que podem acontecer, como uma concussão, que tem sido um quadro amplamente discutido e estudado, fora as patologias cardiológicas, né? E hoje, enfim, é visto que para tratar um atleta de alta performance necessita de pelo menos um conhecimento básico em algumas áreas que a ortopedia, como especialidade de formação, ela não lhe dá, né? Dificilmente você vai ter um atleta que não vai se queixar de um problema gástrico ou de um problema neurológico ou dermatológico. Obviamente que o médico do esporte não vai ter aquele conhecimento de especialista, mas ele tem um conhecimento básico para poder, pelo menos, desenvolver um norte nesse aspecto. Realmente, hoje em dia, a medicina esportiva, ela faz esse complemento, né? Ela te dá mais conhecimento. Além disso, a própria questão da transdisciplinaridade, você ter um pouco de conhecimento de controle de carga, né? Ter um pouco do conhecimento da parte nutricional, de macronutrientes, micronutrientes, saber ali interpretar, né, os dados de um GPS ou uma análise termográfica, né, que é um equipamento que a gente utiliza ali para fazer acompanhamento e às vezes até um diagnóstico ali breve de lesão. Isso a ortopedia não te dá. São coisas que ou você vai aprender no dia a dia, dentro do futebol, ou você já vai ter um conhecimento teórico que você adquiriu na formação em medicina esportiva, né? Infelizmente, no Brasil ainda carece de cursos de peso, né? Por exemplo, o Rio de Janeiro não tem uma residência de medicina esportiva. As residências se encontram em São Paulo e no Rio Grande do Sul. A maioria da formação de medicina esportiva no Rio de Janeiro é em pós-graduações, muitas de altíssimo nível, altíssima qualidade. Mas eu acho que falta ainda difundir um pouco mais essa especialização no mercado. Na Europa, e até me arrisco ali nos Estados Unidos, já é uma especialidade bem mais desenvolvida em termos de formação do médico. Tem médico que se forma médico do esporte, ponto. Aqui no Brasil está começando a acontecer. Tenho conhecidos que fizeram sua residência em São Paulo, são médicos do esporte. E assim, satisfez a proposta que ele tinha depois de se formar médico generalista, né? É, trabalhar com esporte de alto rendimento. Então, é uma tendência, né? Eu acho que é uma tendência e é uma necessidade, é um mercado que tem uma chance de crescimento grande. E aí eu não digo só do futebol. Me arrisco a dizer que acho que o próximo passo é ter a formação do médico do futebol. Vai ter uma formação nesse aspecto, médico do futebol. Provavelmente uma subespecialidade dentro da medicina esportiva. Hoje, na medicina esportiva, a gente tem cardiologia do esporte, medicina do exercício e o médico do esporte traumatologista. Então, eu acho que, de repente, daqui a pouco, você vai ter um médico do futebol, que é uma área totalmente diferente. Você, às vezes, está tendo que cuidar de um cara que tem o valor de uma Ferrari, né? E você não pode ser mecânico de Fusca. Então, você tem que entender melhor da Ferrari para poder cuidar melhor da Ferrari.
Sem dúvida. Mas, Doc, a gente está chegando aí no nosso final aí desse papo, que foi muito bacana, né? Se quiser fazer as suas considerações finais, né? Pô, deixa aí também como é que as pessoas entram em contato contigo. Às vezes o ouvinte ele se interessa e quer se aproximar, e se você puder deixar um contato também, eu acho bem legal, né? Vou dizer que é um trabalho de extrema competência, né? Um médico de mão cheia, né? Tem familiar meu que está se tratando com o DOC, né? E feliz da vida, né? Com tratamento para cartilagem articular. Moderno, né? Eu acho que está trazendo. Doc, está trazendo os Estados Unidos, né? Ele estava me falando aí, é o Nelson Nelsinho aqui da ilha, né? Me falando que vinha lá de fora uma aplicação. Enfim, como é que funciona isso aí, Doc? Porque a questão da cartilagem articular, ela é complicada, né? Da artrose, enfim. Então a gente que trabalha com terceira idade, fazendo um paralelozinho, não é tão ligado tão somente à idade, eu sei disso, mas enfim, questões mecânicas do uso, enfim. Mas como é que está isso hoje, né?
Hoje em dia é um grande desafio, né? Eu acho que a medicina do futuro é você conseguir uma forma de preservar, não digo nem preservar, né? Mas você conseguir devolver uma cartilagem saudável para o indivíduo que já tem uma cartilagem doente. Hoje a gente ainda não consegue muito bem fazer isso, né? De maneira mais generalizada, né? Existem vários estudos, vários grupos, né, fazendo processos experimentais. Hoje em dia a gente tem muitos medicamentos, né, digamos assim, com o objetivo de, na verdade, fortalecer, hidratar, e aliviar a dor de doenças de tecido cartilaginoso, né? E aí são vários tipos, né? Um exemplo é o ácido hialurônico. É algo que tem agora está sendo mais amplamente difundido e tem trazido bons resultados, mas infelizmente temos outros tipos de tratamentos que poderiam ser mais difundidos, como são na Europa e nos Estados Unidos, mas que as nossas legislações ainda não permitem, né? Como plasma rico em plaquetas, células-tronco, são terapias que na Europa e nos Estados Unidos já são difundidas, mas que aqui no Brasil ainda são consideradas como um nível experimental. E eu espero que isso consiga, nos próximos anos, tornar mais difundido aí para o uso da população em geral, porque estudos estrangeiros não faltam para poder comprovar a eficácia e eficiência desses tratamentos. E hoje em dia tem sido esse maior desafio, né? A gente conseguir devolver cartilagem saudável a um indivíduo que tem cartilagem doente. Acho que essa é uma das vertentes da novidade que é a chamada medicina regenerativa, né? A gente tenta utilizar de meios para regenerar tecidos e estruturas que estão doentes biologicamente. Queria agradecer aí o convite, meu amigo Alexandre Trindade, é um imenso prazer. Conte sempre comigo aí, se precisar. Realmente foi um bate-papo extremamente agradável e proveitoso. É sempre bom falar de esporte e principalmente de saúde, né? Saúde no esporte é fundamental, são duas palavras que tem que sempre caminhar juntas, porque já é provado que elas juntas dão uma maior qualidade de vida para qualquer indivíduo. Estou à disposição para qualquer dúvida. Geralmente eu deixo meu Instagram, que tem sido o meu melhor meio de comunicação junto às pessoas, né? Que é o @ch.filho. Estou lá, sempre procuro responder, às vezes posso demorar um pouquinho, mas sempre retorno às dúvidas e aos questionamentos aí de todas as pessoas que têm interesse ou me buscam à procura de alguma informação, opiniões e por aí vai. E mais uma vez agradecer aí pela oportunidade, pelo convite de conversar aí em alto nível sobre esporte e principalmente sobre futebol, né, que é minha paixão.
Eu que agradeço o doutor Carlos Fontes, né, uma referência, né, na medicina do esporte aqui no Rio de Janeiro. Eu tive o orgulho de poder conviver com essa fera, né. Indico, recomendo, né, porque sei da competência, tanto um atleta como não atleta. Então, agradeço. @CHFontes. Confirma, Toque.
@ch.filho.
@CHFontesFilho. Então, quero agradecer mais uma vez. Galera, muito bom estar aqui hoje, né, conduzindo mais um podcast. Espero que atenda aí aos anseios, né, de quem está nos ouvindo, né? Um grande abraço e até o próximo episódio. Fui!